Danizinha, vamos falar um pouquinho a respeito de mitos e verdades na alimentação. Inclusive, a gente estava comentando um dia desses, né, a respeito de comer algumas frutas, Dani. Ah, de que não pode misturar manga com leite. Você não pode comer manga com leite. Alguma coisa assim. Tem alguma verdade nisso? Até mesmo restrição de alimento à noite? Por
Opa.
exemplo,
Não existe essa restrição de misturar manga com leite, na verdade é uma manga,
Ixi.
eita,
não tem.
Dani,
Inclusive,
Dani, Dani, Dani.
vitamina de manga é uma delícia. Mas existe, né, um mito que é não poder jantar à noite. Eu tenho muitos pacientes que falam assim: ai, Núcia, olha, já comecei a mandar mensagem, já não
vai derrubar.
janto mais. Tem que jantar.
Dani, tá ouvindo? Oi, Dani.
Oi.
A ligação.
A sua ligação parece que você está mergulhando toda hora. A gente vai
É, parece uma pata na patinha aqui.
refazer a
Não tem
ligação
problema.
para a gente ficar em melhores condições para você. Tudo bem?
Tudo jóia.
Tá bom, vamos lá.
E se você tem
Você
alguma dúvida?
tomaria vitamina de manga?
Primeiro que eu não gosto, né? Mas eu
Você
tomaria,
não
acho que
gosta de manga?
gosto. Mas eu acho
Ah.
que ficaria gostoso, sabia? Uma manga com leite, um leite condensado, né? Ficaria gostoso. Uma batida bem geladinha, batia com gelo.
O sorvete de manga, acho que vai leite, não
Ah,
vai?
vai.
Não, tem alguns que vão, não é isso? Porque eu acho que os outros são feitos só com suco, né, da fruta.
Sorvete é o sober, ele não é com leite, né?
É com gelo. Mas vamos lá, vamos começar, voltar, Dani, naquela pergunta que a Letícia fez a respeito da manga com leite.
Isso aí, pessoal. Então, não existe contraindicação, não existe problema em você misturar manga com leite. Isso é uma lenda antiga, mas que não procede. Um outro mito é que jantar engorda. Então, muitos pacientes chegam no consultório e falam assim: ai, Nutri, eu já mudei meus hábitos, já não janto mais. Jantar, que a gente fala, arroz, feijão, carne, né? E isso é um mito. Às vezes você substituir por um lanche acaba sendo pior do que você ter jantado em si. Então, às vezes, comer arroz, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma salada, legumes, uma proteína à noite, às vezes é melhor do que um lanche. Às vezes é uma alimentação muito balanceada. Alguns lanches à noite até não tem problema nenhum também, a gente pode inserir, muita gente não gosta de jantar, né? Realmente arroz, feijão à noite, então. Fazendo um sanduíche natural, um pãozinho integral com paninho desfiado, né? Um alface, um tomate é uma opção, uma crepioca à noite. Mas isso não quer dizer que comer arroz, feijão à noite, ele engorda ou que faz mal. Carboidrato à noite, gente, não engorda e não faz mal. Inclusive, é uma estratégia que eu utilizo para pacientes, por exemplo, que treinam muito cedinho, que às vezes treina às 6 horas da manhã e não consegue fazer uma grande quantidade de alimentação antes do treino, aí para ter um tempo hábil de digestão até começar a fazer um exercício físico. Eu coloco um carboidrato à noite para ter reserva de glicogênio ali do carboidrato no músculo e aproveitar pela manhã. Então, é mito que carboidrato à noite engorda.
A Kátia tá lembrando aqui justamente que eu tava pensando. Ela falou: manga com leite, minha avó falava que morria se tomar de noite, antes de dormir, viu? E até uma pergunta aqui, também falava, nem se comesse melancia, engolia o caroço, todo mundo não deixava. Tinha aquela lenda, né? Ia nascer um pé de melancia na barriga,
Que é isso, Letícia?
mas se tornava. Não, mas falam isso, né? Se comer melancia com caroço, fica indigesto. Fica, Dani, ou não?
Não, muito pelo contrário, né? É muito importante se você quiser, se você conseguir engolir o caroço, porque a gente não consegue, né? Mas engolir o caroço não tem problema nenhum, né? Uma fonte de fibra, tem nutrientes ali, não tem problema engolir caroço, nem do maracujá também é uma opção. Inclusive comer alimentos com casca, né? Muita gente descasca e joga a casca fora, mas a casca também tem muito nutriente. Então engolir ali o caroço não tem problema. Um outro grande mito aí, né, que é um dos principais, né, que eu acho ainda um absurdo ser servido em hospitais, é a gelatina. Muitos pacientes consumindo, ah, Nutri, eu substituí um docinho por uma gelatina diet, uma gelatina
Verdade.
light, enfim. Oi?
Não,
Porque, mas algo.
tô concordando com você, porque a gelatina sempre é tratada como algo assim, olha, não tô fazendo nada, tô de dieta, vou comer gelatina.
Isso, e a gelatina é um alimento que, assim, ela é muito pobre nutricionalmente falando, ela não tem nutriente nenhum ali, tá? E aí ainda tem a questão dos corantes, né? Então, corantes artificiais que não são benéficos para a saúde. Então, a gelatina, eu ainda não entendo porque é servida nos hospitais para pessoas doentes, né? Pós-bariátricos, que precisam de uma alimentação bem nutritiva aí. Mas a gelatina, mesmo que seja diet, ela não é saudável. Outro mito também importante a gente falar é que a margarina, ela é saudável. A margarina, ela pode ter vitamina E, ela pode ter ômega, eles podem enriquecerem com o que eles quiserem, né? Mas a margarina, ela nunca vai ser saudável, porque a base dela é uma gordura hidrogenada, uma gordura refinada. Então, assim, não é interessante o consumo da margarina. Sempre, se você for tentar utilizar, dar preferência para a manteiga, porque a manteiga, a base é o creme do leite, não é a gordura hidrogenada como a margarina.
Certo. E, Dani, agora tem alguma, vamos dizer assim, né, alguma... O que a gente faz que não é legal? Ou seja, a gente imagina que não pode dar nenhum problema, mas acaba podendo causar algum problema? Algum tipo de alimentação que aí sim não é mito?
Então, o consumo exacerbado de gorduras hidrogenadas, né? Então, assim, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, essas gorduras mais hidrogenadas, né, mais refinadas, elas não são interessantes para o consumo. Então, mesmo que você eleve, né, a temperatura, muita gente acha, porque o azeite elevou a temperatura dele, ele perde as qualidades, fica igual um óleo convencional. E não é assim, né? Quando você, o azeite, os estudos mostram que mesmo ele aquecido, mesmo ele elevado a altas temperaturas, ele é ainda assim melhor do que uma gordura hidrogenada, refinada, né, como óleo de soja, de canola, de milho. Então, se você for preparar os alimentos, o ideal é sempre tentar dar preferência para o azeite do que para esses outros tipos de gordura. Uma outra dica aí, né, você estava perguntando sobre a questão de dietas, sempre tentar consumir alimentos. Se a gente fala assim, ah, eu tô com uma fome, mas não é uma fomezinha, vou comer um biscoitinho, vou comer uma frutinha. O ideal é você nunca comer um alimento de forma isolada, tá? Essa é uma grande orientação aí com relação à alimentação. Sempre quando for consumir um alimento, porque eu sempre comer ele agregado a outros. Por exemplo, eu vou comer uma fruta, eu vou tentar comer uma fruta com uma fonte de fibras, então com uma castanha, com uma aveia, com uma granola e com uma fonte de proteína, tá? Então vou comer com iogurte, vou comer com um pedacinho de queijo, vou comer com ovinho. Então, assim, sempre quando você for tentar comer o alimento, você nunca comer ele de forma isolada. Sempre acompanhado com outras fontes, né, nutricionais, ou uma fonte de fibra, ou uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. Porque, assim, além de você melhorar, enriquecer a sua alimentação, né, você vai estar consumindo aí vários nutrientes, você ainda vai aumentar a sua saciedade, vai melhorar o risco de diabetes, doenças cardiovasculares. Então é uma orientação, nunca comer o alimento ali de forma isolada.
Dani, o Manolo está perguntando aqui, o seguinte, ele falou, perguntou, Dani, fazer suco de maracujá e bater por muito tempo o caroço faz mal? Minha mãe sempre fala isso.
Não faz mal, ele só vai estar mais fácil de digestão, mas ele não faz mal não, pode ficar tranquila, inclusive é uma fonte de fibras que vai ajudar no intestino, na mobilidade intestinal, também tem os nutrientes da semente, não tem problema.
Tá ótimo então, Danizinha, olha, mais uma vez te agradeço aqui pelas dicas e orientações, viu?
Muito obrigada, pessoal. Quem quiser me seguir no Instagram, @DRA de doutora Dani Alencar. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, vocês podem me mandar lá as dúvidas no direct também, ali. Meu site é nutricionista, danialencar.com.br. E fiquem à vontade para mandar sugestão de temas também, tá bom?
Tá ótimo. Muito obrigado, Dani. Beijo, querida.
Obrigada, pessoal. Até semana que vem.
Até semana que vem.